Está começando. Podcast.
Fala, prodígios! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, prodígios! Aqui quem tá falando é o Marcão.
Isso aí, podcast número 20. Isso. E hoje é um tema que tá, ó, mais uma vez, a gente vê o tempo inteiro na cultura
todo pop. Todo fã nerd gosta disso.
Todo fã quer, se não aconteceu, quer que aconteça. Deve ter aí os seus ideais que não aconteceram ainda, que gostaria de ver.
Sim.
Que são os crossovers.
Crossover, Roger.
Certo? Isso aí é algo que as séries de TV aí mais recentes já fizeram a rodo.
Sim.
Né? Os filmes no cinema aí, dos universos cinematográficos, já fizeram a rodo também. E que a gente gosta, a verdade é essa.
A gente viu o sucesso de Vingadores, que eu acho que é o maior exemplo. Exato. De crossover atual, assim. É o universo da Marvel, isso, né? Aí. Compartilhado.
Então, ó, pra gente explanar um pouquinho, antes, claro, de começar, falar um pouco sobre alguns casos, né? Um crossover, basicamente, é uma técnica onde você mistura personagens de núcleos diferentes, núcleos, sim, diversos, para que eles interajam entre si. Então, você pega um cara de um universo, de um núcleo, e outro de outro diverso, né, diferente, e,
sim,
bota os caras ou em um novo, né, um novo,
sim,
universo criado ali, ou traz o cara pro núcleo do A, né, o A pro núcleo do B e o B pro núcleo do A. Então, sim, você faz essa junção de dois personagens, dois mundos, e faz eles se interagirem. E isso a gente já viu um monte de vezes.
E é legal isso porque, por exemplo, se você pegar as séries que a gente citou no podcast, passado, da DC Animated Series,
é,
sempre os crossovers, eles eram feitos em datas especiais, né?
Sim, sim.
Geralmente, os americanos, eles deixavam pra lançar esses crossovers perto do Natal,
é,
perto do Ano Novo, assim, juntar a Liga com, sei lá, Super Choque,
sim,
ou,
sim,
fazer um outro tipo de crossover, que não era sempre, né? Eram, sim, datas, é, especiais. Mas o sucesso disso, né, é um recurso, né, literário e tal, mas esse sucesso possibilitou também da criação do MCU, né, cara?
Foi.
Que já era uma ideia dos caras de fazer o universo,
sim,
nos cinemas, que já tinha nos quadrinhos.
É.
Mas, cara, olha o sucesso que é você pegar fãs distintos de cada personagem e juntar tudo no mesmo universo, cara.
Sim. O ser humano, nós como indivíduo animal, a gente tem a infeliz, na maioria dos casos, necessidade de se comparar.
Sim.
E aí, não só nos comparar, como comparar os outros com os outros. Então, isso não é diferente nos quadrinhos. Então, a gente olha sei lá, você é fã do Super-Homem.
Sim.
E aí, você sabe que existe o Hulk. Inevitavelmente, você fala, imagina uma luta entre os dois.
Quem seria? É o mais forte.
Quem é o mais forte? Quem ganha? Quem não sei o quê.
E isso rolou.
E rolou, é. Então, a gente sempre fica nessa de, pô, mas imagina aquele com esse, tal, comparação. E aí, os quadrinhos não besta, né? As empresas não são bestas. E falaram, bom, começar a fazer alguns crossovers e tal. E isso não precisa nem ser muito longe. Agora a gente tá falando de um líder de franquia, que é o Super-Homem, de um estúdio, para um líder de franquia, que é o Hulk, de outro estúdio.
Sim.
A gente pode ter crossovers de um mesmo estúdio, e sempre acontece. Então, por exemplo, só o fato do Super-Homem aparecer numa história do Batman já é um crossover.
Com certeza.
Né? Porque é um cara que vem de um outro, assim, do ponto de vista de negócio, de uma outra franquia. Do ponto de vista de história e roteiro, ele vem de um outro núcleo, né?
Sim.
De narrativo. Então, aí, como o Marcão falou, deu esse boom do MCU aí, porque aí agora tudo tem que ter o universo compartilhado, né?
É.
Tudo tem que ter a possibilidade de você trazer crossovers. E aí o universo compartilhado é a mais fácil, porque é onde você consegue trazer as pessoas com mais facilidade. Mas a gente cansou de ver nos quadrinhos aí, multiversos, dimensões, pessoas que vêm do futuro, passado,
sim,
e tal. Então, crossover é algo que satisfaz o nerd e para as empresas é uma beleza, né?
Sim.
Então,
e é legal isso que você falou, porque, por exemplo, você pega a DC do cinema. eles viram o sucesso da Marvel. A gente sabe que a questão é dinheiro ali, os produtores vão fazer também. O que, que eles pisaram na bola? Que querer fazer já o ponto o cume da pirâmide sem estabelecer a base.
Exato.
Então, o Homem de Aço não foi um filmão, não foi ovacionado. Eles não conseguiram realmente pegar o Superman, que é o segundo personagem mais famoso da DC, e fazer o negócio bem feito, e depois fazer o Batman, que até hoje o The Batman não saiu.
Não saiu.
A gente tá com a trilogia do Nolan ainda. Desse novo universo compartilhado, o Batman do Nolan não casa, porque não, ele tem que ser mais fantástico do que realista, né?
Sim, sim.
Se for fazer um Bane, não dá pra fazer um cara só musculoso. Eu acho que tem que pôr os venenos mesmo.
Sim, né? Sim.
Até porque se introduziu o Lobo da Estepa nesse universo, o Batman já tá totalmente no universo fantástico, né?
Claro.
O que a DC tá pecando? Ela tá... claro, às vezes isso é a visão dela, né? Às vezes não é pra gente em si, eles vão fazer toda a nossa vontade. Mas eu acho que ela tá pegando os filmes hoje. Não rolou o Liga da Justiça porque foi muito cedo.
Sim.
Você não teve a empatia de fazer a pessoa se importar com cada personagem.
Exatamente.
Antes do Ultimato a gente já conhecia todos ali.
Todo mundo.
Né? Todo mundo. Os personagens principais, todo mundo. E na Liga da Justiça é um filme que não leva do nada pra lugar absolutamente nenhum. Né?
Parece um vilão que você não
labirinto,
viu,
você
com uma equipe que você não
sem motivação junto. Nenhuma, você não sabe pra onde vai. E cara, ficou uma galhofa, ficou muito ruim, na minha opinião ficou muito ruim. E você peca porque você não construiu a base, né? Que é consolidar os personagens primeiro,
exatamente,
nas franquias próprias, pra depois juntar, né? E agora que a DC deu errado na Liga da Justiça, o que eu tô vendo, né? Posso até estar errado, mas o que eu tô vendo é que eles estão partindo de... não vamos querer mais o universo compartilhado, vamos fazer cada um com a sua franquia, né?
Exato.
Aí fizeram o Aquaman do nicho dele ali, o Shazam, pra mim, não tem nem como fazer o universo compartilhado ali. Aí agora vem o Coringa, o filme agora do Coringa,
solo,
não sei
né?
o que vai rolar. Mas foi anunciado também o The Batman, né? Que é o...
The Batman.
Como que é o nome do ator que foi escolhido?
Robert Pattinson.
Pra mim é o Vampiro do Crepúsculo.
Vampiro do Crepúsculo.
Mas vamos ver...
Vamos ver o que vai acontecer. E tem o Mulher Maravilha 2 aí, né?
Mulher Maravilha 2, 1984,
isso.
Né?
Isso.
Então, agora eu não sei, cara, o que eles estão planejando. Porque, sabe, você já tem filme, você já tem Batman vs Superman, que também não gostei, mas tem gente que gostou, tudo bem. Aí você já tem Liga da Justiça. Como é que você vai fazer, deixar esse universo se guiar agora com esse passado que é meio tenebroso? É difícil, né?
É complicado. E é nesse ponto real, porque você, para fazer um crossover, você precisa garantir que as partes que vão se encontrar estejam bem estabelecidas.
Sim.
Então, assim, eu lembro muito vividamente da experiência, porque eu sempre gostei bastante do Capitão América, né? E aí, quando apareceu o filme do Homem de Ferro 2, se eu não me engano,
sim,
ele tá construindo o novo bloco de peito ali, o novo reator.
E já tem uma menção ali, né?
E ele encontra um protótipo do que seria o escudo do Capitão e põe como apoio pra máquina dele. Não tinha se falado nada ainda sobre Capitão América. Naquela hora eu pirei, falei, não. Se o escudo tá ali é porque existiu o Capitão. E aí você já começa a pirar. Então o fã ele fica louco.
E a cena pós-crédito do 2, do Homem de Ferro 2, é o martelo, né?
Então. Então o que acontece? Eles não. Logo no 3 já não colocaram o Capitão América antes de ter um filme do Capitão América.
Sim.
Então é esse que é o grande erro, né?
E já era uma proposta da Marvel, né? Porque eles conseguiram um financiamento, se eu não tô enganado, acho que foi com um banco em si, pra produzir as próprias obras deles, né?
Sim,
porque
sim.
Até então era da Sony Homem-Aranha e eles ganhavam, não sei se royalties ou mais licenciamento de personagem,
assim.
Mas o deles mesmo, cara, foi com esse financiamento aí que eles introduziram o Homem de Ferro, que foi uma jogada de mestre.
Isso aí.
Mas no segundo, que foi o Hulk, lembra? Quem lembra do Hulk no Brasil? Eu não gosto muito, mas tudo bem.
Teve seu.
Já
seu
teve o Downey Jr.
Foi,
o Tony Stark no finalzinho na cena pós-crédito.
É verdade.
Já tava ali. E eu não sei se você lembra, mas você me falou. Ele me mostrou uma entrevista do Stan Lee, que ele falou que já ia.
Foi
ele
mesmo,
tava,
né,
muito feliz de ter até Homem-Formiga. Então
é
já era planejado,
velho.
Tudinho.
Muito tempo eles já tinham isso roteirizado, assim, a sequência ali, né?
Sim.
Então é basicamente isso. Agora, saindo do ponto até o núcleo de roteiro e tal, para que serve principalmente esse crossover, além de atender novas histórias e tal? Ué, se você traz o público de um e o público de outro para uma história, você ganha isso até em questão de financeiro, né?
Eu acho que é dos dois lados, né? É uma moeda de dois lados mesmo. De um lado, você tem favorecimento dos estúdios de dinheiro, é claro, dinheiro.
Lógico.
E do outro lado, o fanservice, né?
É.
Os fãs ficam felizes.
Todo mundo ganha, né?
Todo mundo ganha.
Todo mundo ganha, ganha.
É.
E porque é inevitável, você vai querer ver um arco marcante.
Sim, sim.
Assim, né?
E é legal que você falou que dá pra fazer o crossover do mesmo estúdio, que é o mais feijão com arroz, né? O básico. Dá pra você fazer de estúdios diferentes, que é mais complicado.
Sim, sim.
Mas dá pra fazer se tiver um comum acordo. Vide o caso do Homem-Aranha, que é um personagem de direito autoral cinematográfico da Sony.
Sim.
Que comprou quando a Marvel tava à falência lá. E eles liberaram, né, em acordo, não sei como é que funciona esse acordo em termos monetários, mas liberaram pra Disney fazer o filme do Homem-Aranha, já que eles não estavam acertando com o Andrew Garfield, né, no 1 e o 2 do Homem-Aranha. E, cara, é um sucesso. O Tom Holland tá sendo um sucesso,
né?
Vai estrear o 2 esse ano aqui. E deu muito certo, porque já tem a base de todo o universo Marvel, né?
É. Então, realmente, eles tiveram talvez o terreno mais fácil para se lançar o Spider.
Isso.
Que já tava consolidadíssimo ali.
Sim.
E a história do Spider, todo mundo já sabia, porque já tinha
Não precisaria recontar, né? O tio Ben e tal. E a jogada mestre do Kevin Feige de colocar vilões que a gente ainda não viu.
Exato. É.
Isso.
Exato.
Cara, o Abutre, e era pra ter o filme do Abutre, né? Que ia ser Homem-Aranha 4, aí deu problema lá.
E eu não esperava realmente que o Mistério fosse aparecer.
Mistério?
Eles deram uma roupagem pro Mistério muito boa aí, cara. Pelo menos nos trailers, tá funcionando muito bem, né?
Bem. E é legal também que um recurso muito bacana de utilizar crossover, que a galera, às vezes, e vocês têm liberdade pra falando pra quem quer produzir algo, é utilizar personagem de domínio público, né?
Sim, verdade.
Se você pegar, por exemplo, a Liga Extraordinária, a maioria ali, pra não falar todos, são de domínio público,
não.
Né?
Não, você tem, se eu não me engano, até o Sherlock tá em domínio.
Sherlock tá em domínio público.
Então...
E é legal porque, cara, os monstros, assim, eles estão muito em domínio público e você pode utilizar da melhor forma,
é verdade.
Né?
Verdade.
Você quer ver, por exemplo, uma tentativa que até agora não deu certo. Eu queria muito que tivesse dado certo, mas é a tentativa do... É Universal? Acho que é Universal. De tentar fazer o universo compartilhado, como se fosse da Marvel, dos monstros.
Da Universal.
Eles fizeram... Eu não sei se... O Drácula, que é esse eu gostei.
Muito bom.
E aí fizeram o Dr. Frankenstein, que é o Harry Potter lá.
Isso, é.
É do Universal também, né?
É.
O Macavão.
Isso aí.
E o Tom Cruise com a múmia.
Foi.
Eles estavam tentando introduzir todos ali.
É verdade.
E aí eu não sei, não rolou, né?
Que até no Tom Cruise da Múmia, o Russell Crowe é o médico e o monstro no filme.
É, o médico e o monstro.
Ele toma um soro lá.
É verdade.
Então eles iam realmente fazer esse universo.
É, ia fazer.
Acabou não rolando, né?
Não sei porquê. Cara, a Múmia eu não gostei, mas o Drácula achei.
O Drácula
achei legal. Achei legal.
O ator encaixou direitinho ali no
Cachorro.
Esse ator aí tem uma galera que faz uma petição pra ele ser o Namor no universo da Marvel.
Nossa, ele parece muito,
ia
né?
Ia ser igualzinho, né, meu? O cara parece muito Namor. Mas ó, então vamos já até pra parte do fanservice, então, né?
Sim.
A gente separou alguns crossovers aí que aconteceram na história que são curiosos, né? No mínimo, pra dizer aí, curiosos. Então, ó, o primeiro é um já megalomaníaco. Separamos aqui, ó, chama Unholy Alliance, né? Que não sei como é que ficou a tradução, no literal seriam alianças profanas, vamos dizer assim.
Sim.
Ela juntou Lanterna Verde, o Kyle Rayner, com o Surfista Prateado, ou seja, dois caras
galácticos.
Do espaço aí, é isso aí. E aí existe esse encontro entre eles, essa HQ de 95. Depois dela vem ainda nas sequências o famoso DC versus Marvel. Mas o quadrinho tem a história envolve o Parallax, que é o que consome é o medo, né? Onde os Lanternas Amarelos retiram o poder.
Sim.
Thanos e Super Cyborg e por último Galactus.
Nossa.
Então junta essa galera pesada aí nessa história. E eles invertem, né? Junto com quem tá manipulando o surfista é o Parallax, quem manipula o Lanterna é o Thanos, para que se enfrentem e tal. É, mas no final os dois acabam. É uma história de heróis, né? Acabam percebendo que estão sendo manipulados e se juntam para enfrentar aí. Então você vê, é uma história já mais megalomaníaca aí de dois. Pô, o surfista prateado é uma entidade extremamente poderosa. E na história, pô, Parallax, Thanos, Galactus, só cachorro grande aí.
Só cachorro grande. Mas é legal você falar do. Bom, vou falar do crossover do século, né? Que foi Vingadores e versus Vingadores e Liga da Justiça, né? Cara, foi. Eu acho que na época, assim, eu não cheguei a acompanhar na época, mas explodiu, devia ter explodido, porque, só pra você ter uma ideia, eles já estavam tentando fazer a primeira vez em 1981 esse crossover, já tinha uma história mais ou menos pra lançar e já tava mais ou menos preparado pra lançar 2 anos depois pra tá tudo estruturadinho.
Certo.
Só que aconteceu, disputa autoral, né, como sempre, sim, impediu o lançamento da época, então só foi lançar, cara, em 2003 esse crossover. Só pra você ter uma noção de tempo pra chegar num acordo.
É.
Que é o que a gente fala de dinheiro, a gente tá falando de dois cachorros grandes.
É.
Se fosse só estúdio Marvel com um estúdio pequeno é outra coisa.
Não.
Ali é briga de cachorro. Porque imagina só, a disputa pra ver quem vai estar na capa.
E no final, assim... Em um combate, quem vence, assim, né?
Exatamente.
Você vai valorizar ou valorizar o personagem?
É que, assim, tem a história deles versus, mas tem a história deles
juntos,
né? E se você vê, você pega um clássico de uma capa que eu vi, assim, cara, eu não sei até que ponto a Marvel não chiou por ver essa capa, mas é uma capa super icônica do Superman... Todo meio zoado, assim, mas segurando o Mjolnir
e o escudo, né? Então, deu um foco bastante, assim...
Não, porque você tá crescendo o personagem num nível que, às vezes, eu não sei ao certo, mas você pode estar depreciando um pouquinho o Capitão América.
Em tese, assim, é claro que precisou, porque é uma junção, né?
É, e o Superman sempre foi digno.
Sempre foi digno, mas em tese, o Superman não precisa de um escudo de vibrante.
É.
Porque, pô, ele é o Superman.
É.
Mas assim, é claro que na capa precisa estar os elementos da Marvel, mas realmente...
Exatamente.
É uma briga grande, né? E até por isso o Superman é considerado o mais poderoso dos super-heróis, né? O mais destaque poderoso. Sempre foi pra ele,
sim,
assim, né?
E é legal, então, essa série foi escrita por o Kurt Busiek e desenhada pelo George Pérez, cara, então...
Aí.
Teve... Olha só pra você ver, não teve quase nada de edições, porque teve... Era dividido em partes, né? Lançou primeiro a parte 1 com a 3 e depois lançou a parte 2 com a 4.
Nossa.
Só isso.
É, imagina a treta que não tava dando nisso. Não,
exatamente, porque era muito mais fácil... Pra querer questão de direito autoral, de estúdio, você fazer algo mais específico do que avacalhar tudo.
Sim, sim.
Por exemplo, os crossovers base de Surfista Prateado com Lanterna Verde, os crossovers de Batman com Justiceiro, Hulk com Superman, era só eles, os estúdios entrarem em acordo com cada um dos seus personagens.
Sim, sim.
Agora aqui, meu, na Liga da Justiça
galera,
com o Vingadores, nossa. Imagina a disputa.
É muito
interesse,
muito
cara.
Interesse, exatamente. Muito... Exatamente, isso é complicado. Mas pelo menos teve, né?
Teve.
Fica feliz que teve. Agora, teve uma que também teve problemas de disputas editoriais aí, né? O lado de direitos autorais, que foi os X-Men e os novos Jovens Titãs.
Jovens Titãs com X-Men,
né?
Cara.
Que na verdade lá nos Estados Unidos era The New Teen Titans, é os novos Jovens Titãs, mas ficou aqui no Brasil só os Jovens Titãs. E na historinha, o Darkseid tá indo atrás do poder da Fênix.
Olha só.
É uma história bacana, né?
Bacana.
Uma boa...
Eles não pecavam em história.
Não,
eles
não,
faziam
não,
um negócio bem feito, tá?
Então, foi produzido por Chris Claremont e as artes de Walt Simonson e Terry Austin, de 82.
Show, hein?
E aí, bom... Não teve tantas edições, foi muito bem recebida, né, pelos fãs e pela crítica, mas não teve tantas edições pelo mesmo problema. Quando se junta equipes aí, é complicado. A galera vai ter esse probleminha de né, editorial.
Com certeza. Mas um crossover que eu acho muito épico, assim, na saga do Superman, que rolou na época, cara, eu acho que é o Superman e o Muhammad Ali, que foi um boxeador, assim, um dos melhores na época, pra não falar o melhor, na minha visão não, mas...
pra muitos sim.
Discutivelmente o melhor. É, mas foi publicado em 78, cara, já faz um bom tempo aí, né? Legal. É. E pra você ver como que os roteiristas não pecavam em história. Eu vou dar só uma sinopse aqui pra galera ter uma noção, mas é assim, um super vilão entra na Terra com aquele argumento meio clássico de desafiar o maior lutador, só que o desafio dos maiores lutadores da Terra era feito em outro planeta, cara. E a gente sabe que o poder do Superman, quem dá é o Sol Amarelo.
Isso aí.
E na Terra que ele chegou a lutar com o maior lutador da época da Terra, que era o Ali, o Sol era vermelho. Então, o Superman ficou sem poder, né? Ficou equiparado à força, né?
É.
Então, o Ali conseguiu vencer e depois, claro, deram um destaque pra ele, ele venceu o vilão alienígena. Mas é legal você pôr esses artifícios de roteiro, porque senão fica muito...
Sim, não,
né, Superman,
é legal essa visão do super-homem aí, porque a gente até falou, quando o Batman tirou o poder dele pra lutar, o Batman deu uma surra categórica.
É.
Não foi diferente com o Ali.
Trevas,
o Ali enfiou uma porrada nele.
É.
Porque o Superman não é treinado em combate.
É.
Ele é um cara que é o mais forte do mundo.
Exatamente.
Mundo e tal, então ele não precisa treinar combate. Você não vê o Superman dando um chute rodado.
Exatamente, é isso mesmo, cara.
Agora tirou os poderes, vai pra cima do Mohammed. Tá pedindo pra... Admiro a coragem do Superman subir no ringue com o Mohammed sem treinar, né?
Mas foi uma puta homenagem, né, pro cara.
É, e na época fez um seu sucesso também, né?
Com certeza.
Que é uma história bacana.
É, um marco na história do Superman, um marco.
Sim, sim.
Tanto que até ano passado, na Comic Con, foi uma homenagem ao Superman.
Foi.
E fizeram, eu cheguei a ver na internet, fizeram um teaserzinho, né? Das fases do Superman, da época clássica, da morte do Superman. E um dos momentos do teaser era o Muhammad Ali com ele, né?
Você vê. Temos também um crossover que fez seu sucesso, assim, que foi Batman e Capitão América. Esse é um
Batman e Capitão América.
Muita gente
também teve
ver.
O Batman Justiceiro, né?
Batman Justiceiro.
Batman sempre pegava geral em combate.
Não, Mas assim, no do Capitão América é legal porque aparece o Caveira Vermelha, aparece o Coringa, né? Os vilões principais.
Faz
dos
tempo
dois.
Pra caramba isso, né?
Faz, foi 66. 96.
96.
Mas também é legal porque juntam não só Batman e Capitão América, mas os pupilos, Robin e Buck.
Ah, que legal.
Então os dois aparecem juntos ali contra os vilões mais clássicos ali. E o que o Marcon citou, Batman e Punisher, né?
Batman e Punisher.
É, o Justiceiro...
E foi a luta brutal, hein?
Foi, o Justiceiro vai pra Gotham City atrás do retalho.
Atrás do retalho.
E aí... Obviamente, o Justiceiro acaba encontrando alguns gangsters e como ele costuma operar, né? E aí o Batman encontra o Frank Castle e tal, eles entram em combate. Batman quase, né, derrota ali o Justiceiro, mas fica a HQ mostra esse ponto do Justiceiro tentando fazer o que sabe, né? A justiça com as próprias mãos, matando todo mundo. E o Batman indo atrás do Justiceiro para impedir o cara de matar as pessoas, né? E claro que também aparece, ela não é tão pesada que aparece o Robin na história também, ajudando o Batman.
Sim.
Então ela não chega a ser tão justiceiro. Ela vai mais pro lado do Batman.
Sim.
Em temática.
É, isso é interessante. Mas é legal ver as editoras, que assim, são concorrentes, tem rivalidade entre as duas e fãs também, tem muita rivalidade, né? Mas, cara, eu não sei se poderia haver alguma coisa hoje, assim, né? Hoje é bem mais difícil, né?
Hoje é difícil,
a grana é muito maior do que antigamente.
A grana é gigante.
Mas, cara, seria muito interessante, tipo, ter mais isso, pensar mais nos fãs em si, né?
É que é o que você falou, envolvem hoje valores astronômicos, né, cara? Então,
E disputa naquela época, ó, pra você ver, né? Teve mais praticamente 10 anos de comum acordo pra chegar em acordo, cara. Imagina hoje.
É.
Hoje é complicado.
Sim.
Só se a Disney comprar a Warner.
Olha,
que
aí,
isso não vai acontecer.
Aí é difícil, é um monopólio ferrado, né?
Eu acho que eles nem deixariam.
Não, acho que não. Mas ó, como a gente falou, o Superman enfrentou o Mohammed, né? Teve uma surra categórica dada pelo boxeador, mas enfrentou também, como a gente falou, o incrível Hulk.
Quem?
O Superman enfrentou
o Superman.
Então, é daquelas que todo moleque ali quer ver. Fala, eu quero ver esses dois saem na mão.
Essa eu não cheguei a ver, não. Mas tem que
quebrar ali, tem. Então, o que acontece é assim. A vitória, em tese, assim, é dada para o Super-Homem. No lado de, assim, é mostrado ele como um cara mais forte do que o Hulk. Mas o Hulk, nessa HQ, ele que é de 99, ele tá com aquela aparência Frankenstein, sabe? Aquele Hulk Frankenstein que tem o cabeção e tal. E é uma produção do Roger Stern e Steve Rude. Então, é uma arte bem anos 50, assim, bem antiga. Que é do caso... o Hulk passou a ter essa magnitude toda de Incrível Hulk com o passar do tempo, né? Ele não surgiu já tão apelão
assim. Ah, sim.
Então o Superman ele leva essa vantagem aí, né? Mas hoje em dia, às vezes isso pode ter mudado, né?
Mas é legal, eu tenho uns exemplos aqui legal pra dar de crossover que foge um pouco das HQs, mas é legal citar, eu acho que a galera deve conhecer assim. Esse exemplo que eu cheguei a jogar, achei muito legal, é um jogo de videogame. E lançou o terceiro volume do jogo agora em 2019. Eu não sei se você conhece, eu acho, mas é um RPG, chama Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts? Já ouvi falar, cara.
Então, funciona assim. É uma parceria de personagens do Final Fantasy.
Certo.
RPGzão, bem estilo anime,
sim,
mesmo,
é.
Com os cabelão doido e todo o universo Disney.
Caraca!
Então você joga com o Sora, que é um molequinho de cabelo arrepiado e tal, que tem uma chave como arma, e você vai passando pelas fases, e cada fase, assim, cada arco, cada história é de uma jornada da Disney, é de uma história específica da Disney.
Certo.
Então o 2 que eu cheguei a jogar era pra PlayStation 3 ou 2, se eu não estou enganado. Mas eu acho que era pra PlayStation... Então era pra PlayStation... Cara, eu não vou lembrar se era PlayStation 2 ou 3. Eu tô confuso. Não lembro. Mas o Kingdom Hearts 3 que lançou esse ano é pra PlayStation 4.
Sério.
E é legal porque você consegue ter uma nostalgia e também um senso de crossover muito grande. Uhum. Porque tem a... Eu lembro do 2 que você vira um leão... Você vira um leãozinho e o personagem ele vai virando os personagens de cada.
Sim.
Não o personagem em si, mas ele vai modificando pra ficar igual a temática, né?
Sim, sim.
Dá pra botar um humano, claro, ali no traje do sentido do Rei Leão. Então ele vira um leãozinho. Parece que é como se fosse um filho desse cara, um leão mais marrom, assim. Mas é muito legal porque esse agora você vai pro Toy Story, você visita o Monstros S.A.
Sim,
você visita vários mundos.
Pera.
Assim,
não.
Disney Pixar também, né? Também tá ali, porque é da Disney. Então você visita cada núcleo. É
cara,
muito bacana.
Cara, eu não manjava esse aí, não. Caraca, Final Fantasy com...
Final Fantasy.
Com a Pixar Disney. Eu não imaginava essa daí, não, meu bicho. Então no mundo dos games também acontece, né, cara? Tem muitas vezes.
Nossa, muito. E outro exemplo que eu acho que esse aí é clássico, a galera conhece muito mais, é o Marvel vs. Capcom.
Ah, esse aí é...
Esse dos fliperamas, assim, né? Era... Putz...
É...
Era muito forte, nostálgico. Pô, personagens da Capcom, cara. Street Fighter, Mega Man.
É, pode crer. E aí teve um problema agora, né? Nesses últimos da Capcom aí. Tava sem alguns personagens que foram tirados por causa da diferença de estúdio,
sim,
né?
Com certeza. Isso foi um problemaço, cara. Porque tiraram o X-Men, velho.
Então.
Tiraram a Marvel, tirou o Wolverine. De propósito, porque tava realmente outro estúdio pra deixar... Vamos crescer só os nossos.
Valor mesmo.
Só que aí pros fãs, velho, isso é perdoável, né?
É complicado, a gente falou, quando se envolve cifras astronômicas, o fã acaba perdendo né? A palavra.
E aí que tá, Roger, porque quem dita isso aí é o fã.
É o fã, exatamente.
Por exemplo, se o fã abraçasse a ideia e vendesse, eles iam aceitar a ideia deles.
É.
O fã não levou
foi
muito.
Foi mesmo.
Não tava o Wolverine, a Tempestade, os Mutantes lá, cara.
É.
Aí não deu mesmo, aí não vende e acabou, né? Quem acaba perdendo é o próprio estúdio.
Sim, sim. Ó, tem uma aqui, que foi uma HQ de 95. É um encontro pesado.
É.
Darkseid versus Galactus.
Nossa.
The Hunger. E a história, olha que é curioso, porque todo mundo, assim, que acompanha o Darkseid sabe que ele vive em Apocalipse, né? Que é o planeta lá. E o que, que o Galactus é? Um devorador de planetas.
Devorador de planetas.
Qual que é a ideia do Galactus? Vou devorar Apocalipse.
Nossa.
E aí, entre os dois ali em confronto, assim, infelizmente, mesmo com um nível de poder absurdo, Galactus acaba levando uma melhora ali. Só que, como sempre, né? Um personagem de uma empresa não pode matar o personagem da outra. Então, no final, de forma até um pouco aleatória, o Galactus acaba se reconhecendo no Darkseid, entendendo as motivações dele, e vai embora sem drenar Apocalipse ali e deixa o planeta viver.
Isso aí.
Falei, até o Galactus tem pena agora também, todo mundo.
Os artifícios que eles usam, porque é muito difícil ser uma editora como a Marvel ou a DC deixar o personagem dela perder, né?
Sim, sim. É.
Pra rival, né? Isso é complicado.
Eu acabei pesquisando por. Essa daqui eu acabei durante a pesquisa encontrando, não li. Mas eu tive que colocar pra avisar que eu vou procurar pra ler.
Sim.
O que eu achei interessante é a junção de Thundercats e He-Man.
Thundercats e He-Man, cara. Tá. Mas tem HQ disso?
Então, é um crossover que ele foi. O primeiro da série lançou em 2016. Então já deve ter uma sequência. E a história, a premissa que eu vi ali era bacana. Que era o Mun-Ra viajando em dimensões alternativas, procurando uma arma mais poderosa que a espada do Lion.
Nossa.
Que é essa espada justiceira, né? Dei minha visão além do alcance. E aí ele vai e acaba em Eternia. Uma das dimensões que ele vai é Eternia. E lá ele fica na tentativa de roubar a espada do poder do He-Man. Pra ver se ele consegue voltar com a espada do poder e desafiar o Lion.
Nossa.
Então é uma ideia bacana. Eu curti essa daí. São dois cenários que eu acho que, pô, se encaixam muito bem, né?
Bem pra caramba.
Thundercats. E, pô, só fica aqui, não é nem review minha ou do Marco, é mais uma recomendação, porque eu vou atrás disso aí, cara.
Legal. É bom que você abriu o leque também, não só de super-herói, mas. Falando também, que eu falei do jogo Kingdom Hearts também, mas tem uns exemplos, eu acho que não tem como deixar de fora desse podcast.
Manda aí.
Eu acho que um, cara, que a gente até falou no podcast passado, falando só mais um de super-herói, eu acho que foi a junção da animação do Super Choque com a Liga da Justiça,
ah,
né?
Ah, sim, é.
Essa isso foi clássico,
fera,
né?
Fera, é.
Que teve aquele probleminha que você falou, né? Da Liga.
Um furinho leve.
Um furinho leve de... Primeiro eles acharam, já mostravam a Liga da Justiça como se fosse fantasia, né? Era história em quadrinho. Depois eles apareceram, aí ficou escuro. Mas tem o episódio que eles vão pro futuro, né? Que o Super Choque tá velho.
Ah, é verdade.
Tem o crossover do Super Choque novo e o Super Choque velho.
É, pode crer.
Só que o velho eu acho que é da Liga da Justiça o desenho.
Sim, sim.
Não é do Super Choque.
Porque aí já teve aquela mudança lá que o estúdio pegou.
Mas é um exemplo bacana. O outro, que esse filme é muito bizarro, de trashzão, galhofa total, mas eu adorava na época, que é o filme de terror Fred versus Jason. Que é pra competir quem é o mais sanguinário ali ou quem é o mais bobão.
Que pode, esse filme... olha, esse filme aí pode entrar até num próximo podcast de É Ruim, Mas o Gosto é Meu.
É Ruim, Mas o Gosto é Meu. Putz, que é ruim pra burro. Tem furo a rodo.
Nossa senhora.
E, cara... Mas é aquele... É o que o Roger falou.
É o trashzão.
É a droga que vicia.
É o trashzão.
É tão droga que vicia.
Esse crossover... E foi famoso, né?
Foi muito famoso, cara.
Foi famoso.
Quem venceria o embate de Fred vs Jason? Olha só isso.
O filme deu mais riso do que medo.
Mais riso que medo. Cara, era absurdo. E o crossover, acho que o mais clássico dos clássicos aqui, principalmente no Brasil, aqui na América Latina e tal, é o Chapolin com Chaves.
Chapolin Chaves
não podia faltar.
É o crossover do século. Isso aí.
Cara,
é maravilhoso.
Ele é... Que o episódio chama Todo Que Era em Família. Então o Chaves, ele vai pedir ajuda pro Vermelhinho pra ajudar os problemas da Nona Florinda e o Seu Madruga. Estão tendo muito problema na vila. Ele vai pedir ajuda pro Chapolin.
O herói mais corajoso do mundo.
E é legal, né? Porque eu não lembro exatamente quando foi filmado isso. Exatamente. Mas não sei se tinha recurso visual pra fazer. Foi na raça mesmo.
Na raça, tanto que eles nunca colocavam o Nhonho com o próprio pai no seu barriga, que é o mesmo ator, não colocavam, né?
Então eu acho que eles filmavam uma parte ali e depois
emendava,
né?
É. Quando aparecia
que é o mesmo ator, né? Pra quem não sabe, é o mesmo ator.
Quando aparecia frente a frente ali, era um efeito que dava pra ver que o chroma key era legal, né?
Ah, sim.
Porque é igual quando
pra época,
do disco voador lá que voava, assim.
É, né? Verdade.
Um efeito bem... Na época devia ter sido algo até legal.
Assim. Esses recursos, o Charlie Chaplin também tinha uns recursos na época, assim, que pra ele adaptar era muito foda pra época.
Sim, né? Sim. É, então, mas realmente valeu a lembrança. Esse é um crossover que aguardado
tinha passar batido. Né?
Tem mais algum?
Cara, não tem. Eu acho que são só isso.
Eu tenho agora só umas sugestões, até procurando na internet, pensando cá com meus botões. Alguns crossovers que a gente gostaria de ver por aí.
Essa ideia é legal.
Aconteceram, né? Então, assim, o primeiro eu não vi, não achei. Se tiver, vocês me perdoem, mas eu não achei. Eu gostaria de ver uma história solo, até por ser um pouco sanguinário, do Logan com o Punisher.
Ia ser legal, hein?
Eu acho que ia dar uma boa história, né, cara? Os dois são pouca conversa.
Ia ser legal pra caramba.
Pouca conversa, aquela pegada meio pela estrada, sabe?
Pela estrada.
Os dois pela estrada ali. Dava pra fazer
alguma coisa. Cara, e o Wolverine combina muito, né?
Combina,
né? Filmes de estradas. Tudo que o Logan é, né?
Eu não sei, assim, o Punisher não ia nem ter problema de meter a bala, porque o Logan se regenera mesmo. Então, pode descer o gatilho ali.
Porque primeiro eles tinham que lutar, né? Depois podiam ser aliados.
Exato. Então eu acho que daria um bom encontro isso aí.
Ia ser legal. Eu surtei aqui também no que eu poderia querer ver, alguns exemplos bizarros, né? Mas eu acho que um que os fãs talvez pudessem querer seria o clássico do Star Trek com Star Wars.
Pô, isso seria legal, hein?
Tentar mesclar o universo, porque os dois são um universo rico, assim.
Sim,
nunca rolou, né? Também questão... De quem que é o direito do Star Trek? Eu não sei.
Jornada, eu acho que... Cara, eu não sei. Eu sei que quem faz o filme é a Paramount.
Paramount.
De resto... Bom, eles estão no Netflix, né? Tem série do Netflix, lá do Jornada. Mas
esse seria um embate ferrado, porque Disney, cara, nossa...
Aí a cifra é outra também. Mas realmente, pô, pararia o mundo nerd, cara.
Pararia, né?
Aí.
Agora, eu acho que o que pararia de fato mesmo, cara, além disso aí de que as franquias clássicas mesmo, que é... Esse é difícil pra caramba, mas não é impossível. Seria os filmes, assim, juntar a Liga com Vingadores, né? Mas aí é uma questão de... Parece meio utopia, né?
Essa é a utopia do século XXI aqui do cinema mundial, né? Ver a Liga... Primeiro tem que acertar a Liga, né?
Primeiro tem que acertar a Liga, exatamente.
E o problema, olha como é o problema isso que você falou. Se você não assistiu o Ultimato, dá um pause e volta daqui um minutinho. Volta
vai rolar melhor. Spoiler.
Volta daqui 5 minutinhos e vai indo pra trás. Pra você vê se eu tô falando mais do Ultimato. Então, ó, spoiler na sequência. Se aparece esse crossover da Liga com os Vingadores... Os Vingadores não tem mais o Homem de Ferro e Capitão.
É verdade, cara.
Então, assim, será que... Não é a mesma coisa, né?
Não é.
Então, como é que ia ser esse crossover? Ia dar um reboot? Não dá pra trazer os dois atores de volta no reboot. Ou fazer, às vezes... Como
ou
a Marvel,
você brincar com o tempo também.
Brincar com o tempo, pode ser. Ou a Marvel agora, que já demonstrou que vai pro lado do multiverso. Então, põe os dois no universo da DC ali, né?
É, porque tinha que ser os heróis clássicos.
Tinha que ser os clássicos, lógico. Assim, não desrespeitando os que estão agora.
Não, sim.
Mas é o que a gente quer ver, né? Um capitão.
Mas eu acho que esse aí, velho... Porque assim, eu ouvi dizer que a Disney não pode comprar mais estúdio lá nos Estados Unidos por questão de lei trabalhista, tudo isso é questão de monopólio e tal. Mas a DC, ela até poderia comprar porque é questão de propriedade intelectual, né?
Sim. Você
não tá mexendo com o emprego em si. Aí poderia sim comprar. Mas cara, é uma utopia assim absurda, né?
Ia ser, mas ia ser. Nossa. E aí tinha que dar um pouco.
Agora imagina o orçamento do filme, né?
Então. Quantos atores que eles iam ganhar, cara? Isso. Mas... E fora isso, a gente tinha que dar na mão do Kevin Feige pra ele dar uma melhorada nisso aí. Porque lá na Warner, acho que...
Nossa,
não,
ia
não tá
bem
dando
rápido.
Certo, não.
Você tem mais algum aí que você gostaria,
cara,
de ver, assim,
tem,
surtado?
Tem duas que eu pensei aqui. Que... Duas... Três, na verdade. A primeira é só imaginando... Talvez só, não necessite, porque isso já acontece. Mas é o Círculo de Fogo com o Godzilla.
Nossa!
Imagina o Godzilla enfrentando os Jaegers lá. É que hoje
King
a gente
Kong,
sabe
bota
que...
todos os bichão aí.
Sabe que hoje o Godzilla, ele é um amigo da humanidade. É. Né? Ele salva a humanidade ali.
É, porque vai ter um crossover
aí.
Um
crossover,
King Kong com o Godzilla.
Isso aí. E aí tem um outro, que é o crossover... Como é que eu posso dizer? Das máquinas. Se eu não me engano, teve um jogo, acho que do Mega Drive, uma coisa assim, que é o Exterminador e o Robocop, cara.
Esse teve.
Teve o jogo.
Ah, teve
o
jogo.
É, mas aí o filme, assim, pô nas telonas, um filmão, assim.
Ia ser legal. Ia ser legal.
Mandar uns Exterminadores atrás do Robocop aí, alguma
legal,
coisa assim.
Ia ser legal mesmo.
Ia ser bacana.
Porque eu não gosto do Robocop, o último aí do Padilha, eu não...
Desceu.
Eu gosto do clássico.
É, o clássico.
Mas ia ser interessante, hein, cara. É até legal também se você pegar e despirocar tudo, fazer Velozes e Furiosos com Transformers. Porque
é, pode crer.
O Velozes já tá virando um negócio.
Esse é o caminho, a gente não sabe.
É, então.
É, Vingadores do Michael Bay.
Eles já estão dentro do carro pilotando e já viram um robô.
Viram robô, é. O The Rock dando um soco no Optimus Prime, apagando o Optimus Prime.
Ia ser legal.
É capaz mesmo, não duvido não.
E outro crossover que pra mim ia ser o último. Mato, cara, pra mim ia ser o ápice, assim, é pegar o filme do Ursinho Ted, conhece o Ursinho Ted?
Sim,
com Ursinhos Carinhosos, velho.
Aí ia dar um problema.
Fazer os Ursinhos Carinhosos usar uma bela de uma marihuana.
É, usando droga, bebendo.
Já que eles descem do arco-íris mesmo, velho. O Ted já é meio noiado mesmo, ia ser interessante, cara.
O filme ia levar os Ursinhos Carinhosos pro mais de 18.
Então, essa é questão.
Acabar com a franquia, né?
Essa é questão, velho. Ia ser muito legal,
velho. É, os ursinhos carinhosos, não tão carinhosos depois do encontro com o Ted.
Ai, caramba.
O meu último, esse eu separei, eu vou falar até os nomes dos atores.
Sim.
Pra ver se a galera entende os filmes que eu tô juntando. Eu juntaria Daniel Craig, Matt Damon, Keanu Reeves e Tom Cruise.
Nossa! John Wick,
Missão Impossível.
Nossa.
James Bond e Bourne.
Que
não
é
precisa
isso?
Ser os quatro juntos, mas...
Ia ser uma puta franquia.
Dá pra fazer uma bagunça esses quatro.
Já pensou, velho? Ia ser maior que Mercenários, com certeza.
E esses quatro aí, meu...
Nossa,
fazer
que até falando do filme Mercenários, o crossover tá mais no, na vida real, né?
É, o crossover,
são os atores,
isso,
né?
Isso aí, é. Crossover é na nossa mente.
A nossa mente.
Saudosista dos anos 80.
E é um filme ruim, hein? Puta que pariu. Desculpa aí quem gosta.
Eu acho que é o seguinte, o filme, ele também não
é
tenta...
É explosão e tiro, só isso.
O filme não tenta ser o que ele não é.
É.
Isso eu pelo menos, assim... O primeiro ainda tem um pouco de defeito de se levar muito a sério. Agora o segundo, eu já acho que eles entenderam o negócio. Que aparece Chuck Norris
detonando legal.
Eu já acho que eles entenderam. Eu falei, não tem que ser a sério. Os caras são heróis dos anos 80, então tem que, pô...
É ruim, hein?
É,
nossa!
Uma baderna.
Mas o vilão... No Van Damme.
No 2 é o Van Damme.
Van Damme.
Jean-Claude Van Damme. E no 3 é o Mel Gibson.
É verdade, velho. Mel Gibson.
No 3 é o Mel Gibson. O Mel Gibson também tava doido, não sei o que, aí foi, pegou, vai fazer Mercenários. Deu um mês, tava maior que o...
Nossa.
Uma porta. O cara tava enorme.
Não, e tem o Terry Crews, velho.
Terry Crews
com uma machine gun maior que ele, velho.
Arrancando membro a cada tiro, né?
Tem o Steve Seagal, ou não lembro?
Não, não tem.
Não tem.
Não tem. Oh, mas tem gente, eu sei, respeitando todas as culturas, tem gente que gostaria de ver o crossover de Crepúsculo com Blade.
Um Blade?
Ia ser
legal.
Ia chegar...
Ia ser legal pra caramba.
Passando a espada nos vampiros lá.
Os vampiros que brilham.
É,
nossa.
Não era muito bom pros vampiros lá. Acho que o Blade ia detonar ali.
Caramba, que mais de crossover que podia rolar, velho?
Cara, tem muitos. A gente pode ver um na sequência aí, nos universos cinematográficos, que é X-Men entrando com os Vingadores aí.
É, e se...
No cinema.
X-Men versus Vingadores também é uma puta saga legal.
Ia ser interessante.
Ia ser interessante mesmo, hein, velho.
E é possível, é possível.
E o você pegar, por exemplo, Jurassic World, poderia juntar com qual coisa? Poderia juntar com alguma coisa aí, velho.
Indiana Jones, hein?
Indiana Jones, velho. Indiana Jones e Jurassic Park.
É que o Indiana Jones é mais antigão, mas...
Ai, cara. Mas vai ter o novo do... E é o... É o... Como é que chama? Chris Pratt. Chris Pratt.
Ele vai ser o novo Indiana Jones?
Novo Indiana Jones.
Já tá no Jurassic mesmo?
Então.
Mas... Já põe ele,
né? Vai ser, velho.
Caraca.
Ele vai ser o Indiana Jones.
Ele tem cara mesmo.
Mas tem cara, mesmo. E ele já tá assim, você pode ver no Jurassic World, ele treinando os Velociraptor lá.
Já tá.
Ele já tá meio Indiana Jones, velho.
É. Tá muito. Tá entrando no personagem.
Já, velho. Acho que um crossover que foi interessante no começo, mas acabou não rolando depois, foi a série da Marvel Underground da Netflix, né? Tô falando de Demolidor, sim. Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. Punho de Ferro, pra mim, é uma lástima, muito ruim.
É triste.
Se alguém gosta aí, tinha perdão, potencial. Mas muito ruim. Pra mim, é Demolidor 1 e 3. Não gosto da 2.
Não gosta?
Não. Ups. A 3, pra mim, é foda.
3 é muito boa. Eu gosto das 3. Eu sou muito fã das 3.
É. Mas foi a melhorzinha, assim. Jessica Jones, a primeira, acho excelente. Primeira por causa do vilão.
É.
Mas a 2 é uma galhofa tão grande que não deu pra ver. E o Luke Cage não deu pra ver, cara. A primeira, eu já pulava o episódio. Não dava,
mano. É, Luke
é muito Cage, arrastado, cara.
É, então ela tem mais episódios do que deveria.
É, e a 2 eu nem me propus a ver nada.
É, a 2 eu também não vi, não. Na realidade, dá um desânimo de saber que vai ser tudo cancelado, né?
É.
Mas ainda
já foi,
assim,
né? O Punisher você gostou, né?
Punisher eu gostei.
A 1 eu gostei, não cheguei a ver a segunda temporada.
Ah, eu curti as duas. As duas são, pelo menos pra mim, que eu gosto do personagem já. E o ator também, sou fã do ator. Então... Mas dá, pô, se pensar aí, dá pra achar cada crossover. Eu gostei de Transformers e Velozes, eu acho que isso aí podia
isso
rolar.
Podia rolar, hein?
Podia rolar.
E Ursinhos Carinhosos e Tem. Eu acho que rolaria demais.
É mais controverso isso aí, não sei. No Brasil, será que... Acho que não, né? No Brasil não tem nenhum crossover assim.
Não sei, cara.
Bah, é difícil, né? Nascimento com Punisher. O Punisher e o Capitão Nascimento.
Ia ser interessante, velho. Ia ser legal também pegar o Stuart Little. Lembra o Stuart Little?
Stuart Little.
Fazer um live action da Peppa Pig, velho. Fazer um porquinho.
Pegar o Baby, o porquinho atrapalhado.
O Baby, o porquinho com a Peppa e o Stuart Little, velho. E a final...
O Stuart Little, cara.
Cara, esse filme é tão bizarro, velho. É tão bizarro esse filme.
Tem uns caras que zoam falando... Você já parou pra pensar que pro Stuart Little ser adotado, alguma criança ficou órfã? Não adotaram a criança pra adotar o rato.
É verdade.
Pô, sacanagem. Sacanagem.
Cara, é muito impressionante esse filme, velho.
Ó, lembrei de um.
Fala aí.
Que eu não sei se é porque eu também... Se for um desrespeito à comunidade que curte, me desculpe. Mas tem uma galera que eu fiquei pensando agora, às vezes, Pokémon e Digimon.
Pokémon e Digimon, velho. É possível. É que Digimon parece que é mais tecnológico.
É mais tecnológico.
Mas funcionaria assim, velho.
Mas não sei, às vezes, né, funciona.
É, às vezes funcionaria mesmo, velho. Não sei, não.
A gente sempre também fica naquela de ver o Goku enfrentando algum outro super poderoso aí.
É,
Goku
verdade.
E Super-Homem.
Verdade,
Goku
verdade.
Goku e Hulk. Se bem que eu acho que o Goku é um nível que é difícil de alcançar, né?
Agora, esses filmes anime é muito difícil fazer live. É muito difícil fazer live action. Um live action que eu queria muito ver, porque eu fui muito fã da série, mas é quase impossível. É Yu-Gi-Oh, velho.
É.
Você fazer um live action, eu não sei, como é que você vai fazer o cabelo? Porque o problema, a gente já falou aqui, o problema desses animes são os cabelos,
sim,
cara.
Sim, a estética.
Cabelo,
é muito...
a estética, você tira o visual,
você
tira um elemento que é o base do recurso do anime, que é o cabelo, você tira o personagem.
É.
E todo personagem de todas as franquias, assim, tem um elemento visual que se você tirar, velho, muda. Você pegar o Sonic, a galera tá matando em cima, porque
sim, verdade.
Ficou muito realista, ficou ruim, velho. É. Não ficou bom.
Não te
o
traz,
olhão
né?
lá,
saudosinho.
É, ficou um olhinho pequeno e o Sonic tem olhão. Se você pegar, por exemplo, o Detetive Pikachu, foi bem mais realista,
sim,
mas
sim.
Ele respeitou a estética de cada Pokémon. Tem Pokémon que precisa ser mais cartoon, como o Pikachu.
Sim.
Tem Pokémon que pode ser mais verossímil, como o Charizard.
Sim.
Eu não vi o filme, mas o pessoal tá falando que é bom, cara.
Ah.
Que é uma maior sim, estética sim. nova fazer filme de videogame.
E funciona.
Funciona, cara.
É verdade.
Não. Agora tem... Mas eu gostei muito da sua, hein? Pegar os matadores de... matadores aí.
Ah, os John Wick.
John Wick.
Ethan Hunt.
Nossa.
James Bond e Jason Bourne. Dá pra só achar um vilão que aguenta essa galera aí.
É, o cara tem que ser um crossover do caraca, velho.
Tem que ser ninja pra aguentar. Só dois aí já dão trabalho.
Já dão muito trabalho. Mas o que eu tenho hoje é isso. É, mas dá pra pensar em vários mesmo.
Ah, é, até nos games, você falou dos games. Putz, nos games você entra em...
Ah, dá pra fazer, hein? Tomb Raider com o Nathan Drake.
É, esse fica bom, hein? Esse fica
fazer,
bom.
Fazer, velho.
Cara, ó, no... É, já teve, até uma. Eu não sei se já teve, pensei agora. Super Mario e Crash.
Super Mario e Crash não teve, não, velho.
Pensou fazer um Mario Kart contra o Crash?
Com Crash, velho.
Um kart também?
Os Crash Kart era muito legal, velho.
Então, com o Uga Uga lá, ó.
Uga Uga. É, velho. Uga Uga, cara.
Ia ser interessante.
Ia ser interessante mesmo, velho.
É, mas tem muito, muito.
Tem muito, vou falar todos aqui.
Tem os Legos do Batman aí da.
Ah, é, isso é um tipo de crossover.
Da Marvel. Se vocês pegar o Lego do Batman e o Lego da Marvel.
É verdade. Tem o Lego da Marvel também. Mas não tem o filme não, né?
Não, acho que não.
Só videogame.
E Mortal Kombat e Street Fighter.
Esse seria legal, né?
Também.
Fazer um live action.
É, não falta a ideia. Falta só...
Pô, poderia ter um live action hoje, né? Do Street Fighter novo.
É, até no próximo aí de... É ruim, mas o gosto é meu. Tem uma galera que põe o filme do Mortal Kombat nessa daí, viu? Essa lista aí.
Ah, do é ruim, mas o gosto é meu. Cara, eu vou te falar que o primeiro eu até gosto, vai ter o Goro.
É, então é esse mesmo, aí. Esse mesmo.
É uma galhofa total.
Total, mas o gosto é meu, como o próprio é título já diz, né?
É, mas o que eu acho é isso. Pra mim é Ursinho Carinhoso e Ted. Ainda vou defender essa ideia.
Vai fechar nessa.
Achei incrível.
Quero ver qual que é o estúdio do Ted? Universal?
Não faço ideia, cara.
Deve ser. Esse estúdio fecha isso aí.
Ia ser interessante, cara. Ursinho da Nova Era. Cada um com o seu politicamente correto.
Eu chamo o Poo também, Ursinho.
Ursinho Poo também. Aí, pô.
Tomar um chá de mel ali com ervas.
Nossa.
Bom, é isso aí. A gente até falou bastante. Temos algumas ideias aí, né?
Fica aí. Quem for de
interessado. Fazer os donos aí. Dá pra fazer um monte de zoeira. E também dá pra fazer umas que, pô... Por favor, faça um Velozes e Transformers, porque eu quero ver o The Rock derrubando o Optimus Prime no soco. Eu quero ver isso. Quem não quer ver isso?
E o Dominic Toretto pilotando o Bumblebee e Camaro.
Pode crer.
Nossa.
Bom, é isso aí.
Só que ao invés dele pilotar o Bumblebee na forma de Camaro, o Bumblebee vira tipo um Megazord. E o Toretto, ele pilota ele dentro.
É, dentro do lugar.
Que legal, hein, cara?
É.
Ia ficar legal pra caramba.
Meu Deus do céu. Que baderna, cara. Bom.
É isso, né?
É, ficou nesse aí, com as grandes ideias. Ó, a gente deixa aqui, sempre no final, redes sociais. É o nosso Instagram, que é o @prod_comics. E Facebook, Prod Studios. E o site é o www.prodstudios.com.br.
Isso aí.
Pode sugerir lá temas, pode sugerir crossovers que você gostaria de ver também. Não tem preconceito, já viu tanto de bobagem que já saiu, beleza? Então, pode falar, correções, opiniões, críticas, o que você quiser mandar lá, pode mandar que a gente lê. E é sempre, pô, sempre muito da hora gravar
é isso aqui aí
pra vocês e tal. A gente quer sempre a participação, beleza? Grande abraço aí pra quem ouviu, até a próxima.
Falou, galera, até mais.